Esattamente.
Queria ler convosco, irmãos, duas passagens iniciais. Depois, no seu devido tempo, nós iremos nos colocar mais nelas. A primeira encontra-se na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 6. E vamos ler o versículo 10. Primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 6 e versículo 10. Vamos apenas retirar este versículo daqui, embora, como é óbvio, ele...
Só tem 5 capítulos, Rui.
6, capítulo 6. Foi o que eu disse? Primeira epístola de Timóteo, capítulo 6. E eu disse...
São licenças.
Ah, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa. Obrigado, Carlos.
De nada.
Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6. E vamos ler o versículo 10. Lemos assim, porque... O amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. E ainda uma outra passagem que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, e vamos ler apenas do versículo 20 até ao 21, só estes dois versículos. Mateus, capítulo 13, e versículo 20, lemos assim, esta que já é a explicação que Nosso Senhor Jesus Cristo deu para parte da chamada parábola do semeador. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende ou se escandaliza, como lemos na outra parte. Até aqui, irmãos, estes dois textos, para voltarmos a eles e para já para fazermos uma breve introdução. Há muito tempo que o ser humano estuda aquilo que muitos chamam da relação entre causa e efeito. E isto para entender melhor as causas e os seus efeitos, muitas vezes associados às atitudes do ser humano ou até a certos fenómenos físicos que ocorrem no planeta. Por exemplo, é através deste estudo que o ser humano hoje, conhecendo muito mais daquilo que são as causas e os efeitos daquilo que acontece no planeta, ele consegue perceber melhor o que está na origem, por exemplo, do aquecimento global, de muitas doenças, da poluição a vários níveis, por exemplo, dos fogos, dos crimes de guerra, e sobretudo também no campo espiritual, acerca das razões, das causas, da ausência de Deus na vida de tantas pessoas. E é mais sobre este último aspecto que nós, como crentes, em Nosso Senhor Jesus Cristo, e tendo a Bíblia como nossa única base de fé, temos responsabilidades em falar sobre esta matéria. E, portanto, muitos dos exemplos que nós vamos falar têm sempre esta relação entre as causas e os seus efeitos, que podem ser um ou mais efeitos. Por exemplo, no campo da medicina, muitas vezes os problemas do corpo são sentidos pela dor física. Ou seja, a dor é este efeito, a dor é este sintoma, e que tem, ainda que nós não gostemos, esta função muito importante de nos alertar, de nos fazer sentir, porventura, um problema maior que está na causa desse sintoma, daquilo que é a dor. Os médicos, conhecendo muito bem esta relação entre causa e efeito, eles vão alertando, muitas vezes, os seus pacientes, para eles não ignorarem, sobretudo, as causas. Por sua vez, vemos as pessoas, e se calhar muitas vezes nós, já queixarmos que certos médicos não dão assim grande importância ao nosso problema, às nossas dores, aos nossos sintomas, não é? Isso eventualmente poderá acontecer, mas na maioria das vezes são as pessoas que ignoram as causas dos problemas de saúde, tantas vezes associados aos excessos, não é? Aos hábitos que trazem consequências nefastas à saúde, como as drogas, o tabagismo, o álcool fora de medida ou uma alimentação desregrada. Porém, muito antes dos povos estudarem esta questão, ou seja, as ocorrências através da relação causa e efeito, a Bíblia já fala disso de uma forma extraordinária. E revela em primeira instância, e é assim que a primeira página da Bíblia começa, revela que Deus é a causa primária de tudo. Pois lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. E é assim que começa a Bíblia. E ainda diz que sem Ele, nada do que foi feito ou criado se fez por si só. E isto faz todo o sentido porque o nada não é causa de nada. Não gera nenhuma ocorrência inicial. Não tem a inteligência superior de criar a vida, a ordem, as leis, o propósito das coisas. Conhecem alguma lei que tenha aparecido do acaso? Ou na origem de todas as leis não está um legislador por trás? Então quem é que estabeleceu as leis do universo revestidas de ordem, harmonia e propósito? O nada. Mas o nada, como dissemos, não é causa de nada. Não está na origem da criação de nada. Mas nós apercebemos que toda esta dúvida, toda esta confusão acerca da origem das coisas, também coloca o homem como protagonista, como causador de quê? Como o causador daquele que trouxe todos os maus a este mundo e que estão na casa, na origem, digamos assim, de todos aqueles exemplos que nós já demos no início. Por isso é que a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, revelando com isto a verdadeira origem de todos os maus, catástrofes e desumanidade. E é por isso que a Bíblia já denuncia o pecado como a causa de toda a espécie de males. É por isso, irmãos, que a Bíblia é este excelente manual que explica a relação entre as causas e os seus efeitos, de forma séria e verdadeira. E ao contrário daquilo que eu chamaria os comentadores de males, não é? Que hoje em dia a televisão promove, sempre que há um mal, sempre que há uma tragédia, lá estão os comentadores dos maus, não é? Mas ao contrário destes, a Bíblia fala, é certo, daquilo que está na causa, daquilo que está na origem de todo o mal. mas ao contrário destes, mostra a solução para todos os maus, para a raiz de todo mal. E essa solução eficaz foi alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, quando na cruz ele resolveu o problema do nosso pecado, entregando ali a sua vida pelos nossos pecados, sendo feito pecado pelo Pai. Por isso, irmãos, nós podemos ler apenas estes dois textos, que se calhar poderíamos classificá-los como um mais oportuno e que serve de aviso para os crentes, e o outro, talvez mais oportuno para aqueles que ouvem a palavra de Deus e da forma como devem ouvir e receber a palavra de Deus. Mas primeiramente, neste texto da primeira epístola de Timóteo, nós lemos estas palavras. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Lemos aqui. E este versículo é muito claro em identificar aqui esta causa, com mais do que um efeito. E a causa, diz a Bíblia, é o amor do dinheiro. Alguns pensam que o problema é o dinheiro, mas aqui a Bíblia é muito objetiva em dizer que a causa é o amor ao dinheiro. E traduz esta causa como uma cobiça, como este forte sentimento, não é, que leva aqueles que enveredam por este caminho a se desviarem da fé e a trazerem sobre si mesmos estas muitas dores. E, portanto, este é o aviso que a Escritura nos dá também a nós, meus irmãos. E, de uma forma particular, o próprio apóstolo Paulo escreveu isto a Timóteo. A Timóteo. Esta cobiça, meus irmãos, temos que ser honestos e perceber e aceitar que continua a ser um problema grande ainda nos dias de hoje, mesmo no seio das igrejas, mesmo no seio das famílias cristãs. Nós não estamos imunes a esta sociedade materialista, com todas as pressões, com todas as influências que querem levar também o crente a enveredar por este caminho. Poderemos parar e ponderar um pouco, irmãos, e questionar quantos de nós, mesmo crentes, crentes promissores, crentes com capacidades, crentes com recursos, mas acima de tudo com a graça de Deus, que Ele dispensa constantemente para nós o servirmos na obra de Cristo, quantas vezes vivemos afundados no materialismo, na progressão da carreira, nesse desejo de alcançar uma prosperidade material, tantas vezes demasiadamente ambiciosa e ao mesmo tempo incerta. Continuamos a privilegiar as nossas carreiras e não a carreira para a qual Cristo nos chamou. Continuamos a buscar os nossos interesses, mas não os interesses de Cristo. Continuamos a privilegiar a obtenção de casas cada vez melhores, bem mobiladas, mas deixamos o nosso posto deserto na casa de Deus, que é a Igreja, corpo de Cristo. Meus irmãos, saibamos que a nossa ausência na Igreja traz também os seus efeitos, traz muita preocupação aos nossos irmãos, traz tristeza, traz mais oração, traz sobrecarga. E isto porque há muito serviço que fica por fazer, porque aquele serviço que é próprio da nossa função específica, particular no corpo, não está a ser ocupado. E se infelizmente, irmãos, e esta por vezes é uma queixa de alguns que estão ausentes, dizendo que os crentes criticam, murmuram, meus irmãos, saibamos também que há outros que intercedem, há outros que estão a sentir tudo isto que eu acabei de dizer. E em qualquer caso, não há desculpa para nós nos desviarmos da fé. E há alguns crentes que pensam assim, mas eu não me desviei da fé, apenas decidi, apenas durante algum tempo não posso ir à igreja. Mas isso é uma contradição de fé também. Pois a fé que nós abraçamos é aquela que ensina que, como crentes, a vontade de Deus passa por nós nos reunirmos como a igreja. E essa também pode constituir uma boa causa que traz tantos bons efeitos ao nível da edificação mútua que pode haver entre os crentes. E nós já lemos, e este é um princípio bíblico tão claro, como nós lemos em Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Meus irmãos, sendo este um dos efeitos desta cobiça do amor ao dinheiro, ao materialismo, o desvio da fé, nós, para nos desviarmos da fé, só podemos ter razões de queixa contra uma pessoa. Não é contra os crentes. É contra o cabeça da igreja. É contra o Senhor Jesus Cristo. E alguém aqui tem alguma vez, ou teve alguma vez, ou tem razões de queixa contra Cristo? Certamente que não. E ele é o próprio que é descrito na palavra de Deus como o autor e o consumador da fé. Portanto, não há razão para nós nos desviarmos desta fé que nos ensina também isto, que há esta obrigatoriedade, este princípio dos crentes se reunirem como igreja. Mas também avançando para outro texto que acabámos de ler em Mateus, que nos fala ali desta história com lições muito práticas que nosso Senhor Jesus Cristo contou, e ele ali naquele texto explica, e é por isso que este texto é muito interessante e importante, porque nosso Senhor Jesus Cristo explica em pormenores aos discípulos o significado daquela parábola. E nestes versículos 20 e 21, ele diz isto, que o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. E logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Logo se ofende. Meus irmãos, nós temos aqui a causa e os efeitos que levam a esta atitude, tantas vezes, das pessoas facilmente abandonarem a palavra de Deus, abandonarem aquilo que aparentemente abraçaram de imediato, com muita rapidez. E em relação a estes que ouvem e recebem a palavra de Deus apenas por aquilo que nós podemos compreender do texto, apenas movidos pelos sentimentos, pelas circunstâncias, mas sem a verdadeira fé, ou seja, aquele firme entendimento, aquela firme convicção da verdade de Deus, é logo que chega o tempo da angústia e da perseguição, se escandaliza, desiste, volta para trás. E aquilo que é curioso neste texto é que a semente que nasce nestes corações nasce de imediato. Mas não pelo melhor motivo, não pela causa verdadeira. Porque a causa e a razão e o motivo que está presente nestes corações é a dureza de um coração semelhante às pedras, aos pedregais, onde a raiz não penetra. E apesar dos efeitos serem imediatos e aparentemente promissores, o que acontece é que depois a pessoa acaba por se ofender e escandalizar com a própria palavra de Deus, que antes tinha recebido com muita alegria, Porquê? Porque recebeu a palavra apenas movido pelos sentimentos, e não por aquela fé que emerge da verdadeira compreensão do Evangelho. Meus irmãos, a forma como as pessoas hoje ouvem e abraçam o Evangelho da salvação que há em Cristo deve continuar a preocupar-nos a todos, pois o problema continua a ser o mesmo hoje. Por isso, por um lado, nós que falamos, nós que testemunhamos, nós que anunciamos, não caiamos na tentação de pregarmos a palavra de Deus de forma superficial, apenas visando apelar às emoções. Nem queiramos ser nós a produzir filhos para Deus, através dos artifícios da sabedoria humana, que podem convencer as pessoas, mas não as pode converter. E, por outro lado, também alertamos para isto, que ninguém aqui receba a palavra de Deus como palavra de homens, como palavra de um pregador muito importante ou de um líder religioso de uma igreja que tem muito peso neste meio, mas que cada um receba a palavra de Deus tal como ela é, palavra de Deus. É por isso que eu gosto muito daquele texto que Paulo, agora sim, escrevendo aos Tessalonicenses, e ele diz isto: pelo que damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus. E qual é o efeito? E Paulo diz e acrescenta: a qual também opera em vós, os que crestes. Meus irmãos, é por isso que as chamadas religiões cristãs, já nem me refiro às outras, têm feito um péssimo trabalho nesta questão, em falarem, em testemunharem acerca dos efeitos do pecado, ocultando o pecado também como a causa principal, a raiz da perdição do ser humano aos olhos de Deus. E têm feito um péssimo trabalho porque apenas tratam os sintomas como paliativos, apenas tratam os sintomas exteriores. E isto deixa, de facto, os religiosos, os adeptos de cada religião, muito confortáveis em relação à sua vida pecaminosa que querem continuar a viver, agravando o facto de muitos serem enganados e estarem convencidos que, no final de tudo, mesmo tendo escolhido este caminho, o caminho do pecado, Deus não vai condenar ninguém, porque Deus é amoroso. Estes não veem, nem querem ver. E aqueles que são líderes continuam a ser líderes cegos também, como a Escritura diz. São condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos caíram na cova. E já lemos que por detrás disto há uma mente, há um causador de todo este mal, o Deus deste século, que cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Meus irmãos, atendendo, por exemplo, ainda aos problemas de saúde. Às vezes, para que um problema de saúde mais minucioso, que causa mais preocupação, seja identificado, nós precisamos ir a um especialista. Mas deixai-me dizer-vos a todos que, em relação ao pecado, o único especialista é o Senhor Jesus Cristo. Não é o padre para se confessar os pecados, ou até o pastor para se orar pelos pecados. Só quando a alma ouve, entende e recebe o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é que o problema do seu pecado é resolvido. De uma vez para sempre, de forma eficaz. E os religiosos erram quando substituem Cristo ou pelos seus líderes, ou então quando substituem as obras religiosas pela obra que Cristo realizou na cruz por causa dos nossos pecados. Essa falsa atitude de redenção ou de busca de redenção pelos religiosos anula a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. As religiões e também as pessoas, os religiosos, sempre têm procurado arranjar substitutos para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ao mesmo tempo Deus, na sua graça, arranjou o substituto por excelência para pagar pelos nossos pecados. E esta é a tragédia do ser humano. Substituem o substituto que Deus arranjou para cada um de nós. Por isso, eu peço, porventura, alguma alma aqui. Temos que fazer este apelo, meus irmãos. Não cometas este erro terrível de confiar o destino eterno da tua alma a uma religião ou um líder religioso. Isto é algo que tu tens de tratar diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Por isso entrega a tua alma a Ele. Porque só Ele, sendo o substituto de Deus, pagou o preço mais elevadíssimo que existe, que é o único capaz de remir não somente a tua alma e a minha, bem como a alma ou as almas de todos os pecadores. E esse preço, que já foi pago, foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Por fim, irmãos, queria avançar para este contraste, então, que existe entre as religiões, entre a fé religiosa e o Senhor Jesus Cristo, que lidou com a causa do nosso problema maior. Não apenas com a causa, mas também com os seus efeitos. E isto, como vamos ver, revela e exalta a eficácia, o poder da obra de Cristo. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente quando Paulo testemunha e ensina acerca dela, sendo ela também a base de toda a doutrina da graça de Deus para este tempo, ela mostra estes dois aspectos em relação ao pecado. A cruz aparece, ora, umas vezes associada ao pecado, singular, palavra no singular, revelando aqui o pecado na sua origem, como sendo a causa, como sendo a raiz, como sendo a natureza do problema. E também muitas vezes aparece a cruz associada aos pecados, no plural, isto é, em relação às atitudes pecaminosas de cada um de nós, dos pecadores. E é por isso que esta é uma distinção muito clara em relação ao significado da palavra pecado e pecados. Não nos esqueçamos, irmãos, associados, como nós estamos a ver, à cruz de Cristo. E tanto num aspecto, na causa, na origem do problema, como nos seus efeitos, nós vemos que a cruz do Calvário é a solução eficaz para todo e qualquer problema inerente ao pecado e aos pecados. Por exemplo, meus irmãos, nós lemos em Romanos um texto muito conhecido, e isto aponta-nos para o pecado, para a origem, para a natureza, para a raiz. Nós lemos que o nosso velho homem, aqui está a natureza pecaminosa, foi com ele crucificado. qual é o efeito? Para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ou seja, não vivamos subjugados por esta natureza pecaminosa que outra hora nos subjugava, sem nós termos qualquer capacidade ou poder de sairmos vitoriosos sobre ela. E é por isso que logo de seguida o apóstolo Paulo também revela outro efeito, outra conclusão disto mesmo, dizendo: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E lemos também aos Coríntios aquele texto que aquele que não conheceu pecado, Deus, entenda-se, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Mais uma vez vemos aqui o pecado na sua origem, na sua raiz. Em relação aos pecados, nós lemos, por exemplo, em Efésios: e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. E também em Romanos, no capítulo 4, o qual, o Senhor Jesus Cristo, por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Portanto, os homens e nós, meus irmãos, tínhamos esta dívida que tínhamos que responder diante da justiça de Deus. Tínhamos que responder pelos nossos pecados, pelos nossos delitos, pelas nossas ações. E lemos mais na Epístola aos Colossenses que nós temos em Cristo a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados. Meus irmãos, assim a causa e os efeitos do pecado são abolidos, são vencidos na cruz, quer em termos posicionais, quer em termos práticos. E agora, para o crente, Cristo é a causa, Cristo é a origem, Cristo é o autor da nossa salvação, do perdão dos nossos pecados, da redenção da nossa alma, da justificação. E ao mesmo tempo, em termos práticos, nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá graça para vivermos uma vida vitoriosa sobre o pecado, como livres para servirmos a Deus. Somos livres do pecado e a graça de Deus é suficientemente poderosa para vencermos as tentações e as influências do pecado a cada instante. Por isso, meus irmãos, termino dizendo e repetindo: para os crentes, o Senhor Jesus Cristo deve ser, porque ele já é. Mas em termos práticos, a primeira causa de tudo é a causa, como nós já vimos, de todas as coisas terem sido criadas, porque foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas também ele é a causa da nova criação que ele implantou em nós. Por isso nós lemos: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, por Cristo Jesus.